Bezat Hashem, Ovai Drabotai, a gente está no Daf Kufiud Beit, na quarta linha do Daf. Bai Minei Ravdimi Merav Nachman. Perguntou o Ravdimi para o Rav Nachman. Mau Leanuche Ikada de Milcha, Gabe Ikada de Kimcha. Será que é permitido posicionar um pote de sal do lado de um pote de Kimcha, que é uma espécie de manteiga? Algo que é feito com leite. O problema é que talvez o kimcha, que é feito de leite, o leite então vai entrar dentro do sal, de certa maneira, e aí a gente vai usar esse sal para salgar a carne, e a pessoa pode vir a comer carne com leite. Amarlei Assur, falou o Rav Nachman, é proibido. A gente suspeita que talvez vai espirrar e vai cair um pouco do leite dentro do sal, e a pessoa depois vai usar esse sal junto com a carne. Dechala mai. E como é que fica a lei se tratando de um pote de vinagre, não de um pote de sal? Amar lei share. Nesse caso, falou Rav Nachman, é permitido. O maishna, pergunta a Mara qual que é a diferença, porque no primeiro caso é proibido e no outro é permitido. Falou Rav Nachman, lei tem cura de milcha. Vai me fazer um favor de fazer a medida do sal e aí eu vou te responder. Foi um certo tipo de uma resposta com um pouco de humor. Mas qual que é o verdadeiro motivo? Por que realmente existe essa diferença? Hai ite isura beinei. Vai leite isura beinei. A diferença é muito simples. Caso uma gota de leite caia dentro do vinagre, ela imediatamente se dilui e não tem como mais reconhecer e perceber e encontrar essa gota, porque ela se mistura dentro do vinagre. Nesse caso, a gente fala bater, a gota se anula, assim como a gente conheceu o conceito de bitul berov, algo que se mistura com outro alimento, ele acaba sumindo, acaba se anulando se a quantia é grande. Assim também, uma pequena gota com um monte de vinagre se anula, é bater, é inconsiderável, e por isso seria permitido usar esse vinagre com carne. Porém, se a gota de leite cai no sal, ela não se espalha em todo o sal. Justo pelo contrário, ela fica somente no lugar, às vezes faz bolas no sal ou no açúcar. Dessa maneira, ele não se espalha em todo o sal e por isso, não bater, ela não se anula e ainda é proibido usar esse sal para salgar a carne. Conta a Gemara. Haubar gozla de lafa le kata de kimcha. Uma carne de uma certa ave que caiu dentro de um pote de kimcha de um certo tipo de manteiga. Shari Rav Chinan Abrei de Rava, mi Parnush. O Rav Chinan Abrei de Rava da cidade de Parshuna permitiu, falou que é permitido mesmo que essa manteiga é salgada, e a gente falou que algo salgado é considerado como algo quente. Mesmo assim, falou o Rav Chinan que é permitido tirar essa ave de dentro do leite, lavar ela e comer. A gente não diz que o sal causou que a carne venha a absorver do leite. Amar Rava, falou Rava, manchakim ne mishrei kai yavna. Como Rav Chinan é sábio? Porque ele disse, está certo. E lá Rav Chinan Abrei de Rava, mi Parnush. Se não fosse Rav Chinan, que ele é tão sábio, a gente não saberia essa lei. Por quê? Porque o Rav Chinan aqui está esclarecendo que mesmo que o Shmuel disse Mariach Keroteach, que algo salgado é considerado como algo quente, isso é dito somente quando é tão salgado que não tem mais como comer. Porém, essa manteiga, esse kutar, as pessoas comem ele dessa maneira. Ou seja, ele não é muito salgado, e já que não chegou a tal ponto, então não é considerado como roteach, não é considerado como algo quente, e a gente não diz que a carne absorve. Ou seja, se eu tenho um pedaço de carne que ele está salgado, ele tem sal, mas não tanto sal, ainda dá para comer, Então, nesse caso, se ele encosta num pedaço de carne não kasher, a gente não diz que ele absorve. Somente num caso que não é mahamat minho, somente num caso que não tem como comer de maneira natural esse pedaço de carne com todo esse sal. Precisa se lavar e cozinhar a carne para tirar o excesso do sal. Nesses casos, a gente diz, como falou o Shmuel, que é algo salgado, como se fosse algo quente, e aí a carne poderia absorver do leite ou da carne não kasher. Esclarece a Gemara. Vani melechai, avalitzali, bai krifa. Se essa carne dessa ave está assada, e aí ela cai dentro do leite, nesse caso, ela já está mais amolecida, e por isso, ela absorve um pouco do leite, e é preciso tirar uma fina camada da carne. Veitlei pilei, kule asur. E se a carne, ela tem rachaduras, de maneira que o leite penetra para dentro da carne, nesse caso, toda a carne está proibida, porque o leite entra facilmente para dentro do pedaço de carne. Veitlei betavrin, kule asur. E assim também, se a carne foi altamente temperada, nesse caso também, isso amolece a carne e facilita o leite de penetrar e a carne não está mais kasher. Ama Rav Nachan, diz Rav Nachan, nome de Shmuel, kikar shechatach alea basar. Uma pessoa que pegou um pedaço de carne, logo que saiu das grelhas, das brasas, e pôs ele em cima de um pedaço de pão, e cortou a carne em cima do pão. Assim era o costume na época. Se trata de uma carne que não passou o processo de melichá, ou seja, ela não foi salgada depois da shchitá para extrair o sangue. Mesmo assim, essa carne pode ser posta num churrasco, de maneira que o sangue, com o assar da carne, ele acaba pingando e saindo da carne. E a carne é kasher mesmo sem passar o processo de melichá, já que ela foi assada em cima de brasas. Então, a pessoa pegou esse pedaço de carne e pôs em cima do pão e cortou. Naturalmente, tem certos líquidos que saem da carne e são absorvidos no pão. Fala o Rav Nachman, o nome de Shmuel, Asur Leochla, é proibido comer este pão, porque tem ainda um pouco de sangue que está dentro da carne. Na hora que a gente corta, ele entra para dentro do pão. Se a gente comesse a carne dessa maneira, seria permitido? Já que o sangue ainda não saiu de dentro da carne, a Torá permite de comer esse sangue. Porém, uma vez que o sangue saiu da carne, dam evarim shepiresh, o sangue saiu de dentro da carne, nesse caso, ele está proibido, e uma vez que ele foi absorvido no pão, o pão está proibido. Hanemilei de asmik. Isso se trata que a carne estava extremamente vermelha, o que mostra que ela tinha muito sangue. Hanemilei de Avrei, e se trata que o sangue penetra o pão de um lado até o outro, porque isso mostra que realmente se trata de sangue e não de outros líquidos. De Asmrei, e também se trata que esse líquido, ele é um pouco denso, assim como o sangue, mas se ele é muito líquido, isso é um sinal que não se trata de sangue e sim dos líquidos da carne. Aval Klishtleitlanbay, então se é líquido, é permitido. Conta Gemara. Shmuel, uma vez, aconteceu isso na casa do Shmuel, ele jogou esse pão para os cachorros, uma vez que as pessoas não poderiam comer. Porém, Rav Huna, quando aconteceu isso na casa dele, ele deu esse pão para o seu ajudante comer. Pergunta a Gemara Marafshah, como assim? Se é permitido comer esse pão, então ele próprio também poderá ter comido. E Asur, Lekulial Masur. E se é proibido, então ele também não pode dar esse pão para o seu ajudante. Responde a Gemara. Shadravuna de Anina da Atei. Na verdade, o Ravuna sustenta que é permitido comer esse pão. Porém, ele mesmo se enojava muito facilmente, era uma pessoa mais delicada, e por isso ele tinha um pouco de repugnância desse pão e deixou de comê-lo, mas ele entregou isso para o seu ajudante. Rava Achil, o Rava próprio comia esse pão, porque ele dizia que uma carne que esteve sobre as brasas, com certeza todo o sangue já saiu para fora, e esses líquidos que jogam na carne ao cortar o pedaço de carne são simplesmente líquidos, mas não são considerados sangue. Vekarelei, chamar basar. ele falava, ele chamava esse pão que absorvia os líquidos da carne, o vinho da carne, ou seja, a melhor parte da carne. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman no nome de Shmuel, ein manichim kli tachat abasar, ad sheichle kol mare adumit shelo. Como a gente já falou no Daf de ontem, quando a gente põe um pedaço de carne sobre as brasas, pinga gordura. Na época, se colocava um utensílio embaixo da carne para que quando essa gordura pingue, essa gordura se juntasse dentro do utensílio, e aí usavam essa gordura para metas culinárias. Então, a gente tem o medo que, já que essa carne não passou o processo de melichá, e durante o assar da carne o sangue vai pingar, a gente tem medo que o sangue vai se misturar com a gordura, e aí é proibido comer o sangue. Fala então o Rav Nachman no nome de Shmuel, a gente deve esperar que toda a cor vermelha suma da carne, ou seja, a carne não está mais com tom avermelhado, e aí, só então, é permitido pôr esse utensílio para captar as gotas de gordura. Menayadina, e como é que a gente vai saber se a carne ainda está um pouco vermelha por dentro ou não? Marzutra Mishmed Rav Papa, responde a Marzutra no nome de Rav Papa, Mishetale Timratou. Quando a gente vê que começa a sair fumaça da carne, isso é um sinal que ela já não está mais com esse tom avermelhado e o sangue já saiu, e aí então é permitido pôr esse utensílio. Mata que fala Vashi, pergunta a Vashi, como assim? Vedima tatá mata ilá, não mata. Talvez, mesmo que está saindo fumaça, é porque a face de baixo da carne já está assada e realmente o sangue já saiu. Porém, a parte de cima pode ser que ainda está avermelhada por dentro e pode ser que tem sangue lá ainda. Ou seja, mesmo que a gente vê um pouco de fumaça, pode ser que isso vem por causa da parte de baixo. Mas como é que a gente pode ter certeza que toda a carne já tirou todo o sangue? Ela, Maravashi, explica, responde então Maravashi. Leite leita canta, ela mishbeitate galale milha. A única solução é pôr um pouco de sal em cima da carne e pôr um pouco de sal dentro do utensílio. O sal, de maneira natural, ele absorve o sangue que está em sua volta. E por isso, quando o sangue vai pingar dentro desse recipiente, o sal que está no fundo da bacia vai absorver o sangue e a gordura vai ficar para cima. Vemashpe. E aí depois a pessoa cuidadosamente vai virar o utensílio e pegar somente a gordura que está em cima. Amarle Ravacha Breda Ravica, Ravashi falou Ravacha Breda Ravica por Ravashi. O Miyamar Shmuel Ravachi, será que realmente essas são as palavras de Shmuel? Será que o Shmuel diz que depois que a carne já não tem mais o tom avermelhado, seria permitido pegar a gordura porque todo o sangue já saiu? Viamar Shmuel, nós vimos no começo do nosso daf o que disse o próprio Shmuel, que kash nechtach alei abasar asur nochla. A gente viu que o pedaço de carne que foi cortado em cima de um pedaço de pão é proibido comer esse pão. Ou seja, mesmo depois da carne estar assada, ela ainda contém sangue dentro. Como é então que diz o Shmuel que se a carne já não está mais vermelha, já não tem mais nenhum sangue e pode-se pegar gordura? Responde a Gemara, é diferente. Esse sangue está dentro da carne e por isso ele não pinga para fora. Da mesma maneira, é permitido comer esse pedaço de carne porque o sangue não saiu para fora da carne. Porém, quando a gente corta e a faca faz força, faz uma pressão em cima da carne, aí esse sangue acaba saindo para fora. E por isso, disse Yoshua que, por um lado, se a carne já está assada, com certeza não vai pingar mais nenhum sangue. E por isso pode-se pegar a gordura que está pingando agora. Por outro lado, fala o Shmuel, se a gente vai cortar essa carne em cima de um pedaço de pão, o sangue pode vir a sair para fora, e uma vez que ele sai para fora da carne e entra no pão, é proibido de comer esse pedaço de pão. Ama Rav Nachman, mais um ensinamento do Rav Nachman, da Gimel Fot Shemarchat Zimze. Se temos carne de frango e carne de peixe, peixe e frango, que foram todos salgados juntos numa grande bacia. Assuri, eles estão proibidos, é proibido de comer esses peixes. Pergunta Gemara e Hidam. Qual que é o caso exatamente? Ibe klishe e nome no kav. Se a gente está falando de um utensílio, uma bacia, que não tem furos, uma bacia comum, a filha foto é a foto, não. Então a lei é que se a pessoa salga carne de frango, mesmo sem o peixe, numa bacia que não é perfurada, o sangue que vai saindo da carne acaba ficando e se juntando no fundo da bacia, e aí ele acaba penetrando novamente para dentro da carne. Então mesmo se tratando de frango sem peixe, já não é kasher. Ibrekim no kav. E se você vai me dizer que estamos falando de uma bacia que é perfurada, a fila da Gimel falou, não, então qual que é o problema? O sangue que sai da carne e do peixe imediatamente cai para fora, pinga para fora dessa bacia, porque ela é perfurada, é tudo kasher. Então, qual é a intenção do Rav Nachman quando ele diz que a carne e o peixe, quando estão juntos numa bacia e são salgados, o peixe está proibido? Responde a Gemara. Leolam beklim no kav. Se trata de uma bacia que é perfurada. Vedagim mishum derafu kramayu kadmei upalte. Porém, os peixes, eles têm a carne e a membrana externa mais macia e mais mole do que o frango. Veofot kmitei, o frango ele é mais duro do que o peixe. Badar denache dagim paltei ofot veadar balemine. Então o que acontece é que, em primeiro lugar, os peixes, já que eles têm a pele mais, a carne e a pele mais mole, eles tiram para fora o sangue mais facilmente e mais rapidamente. Já os frangos demoram mais para tirar o sangue para fora. Uma vez que eles estão salgados, o sal absorve o sangue de dentro da carne e do peixe. Porém, já que o peixe tira para fora o sangue mais rápido, temos uma regra que diz que enquanto o sangue, os líquidos do peixe estão saindo, estão indo para fora, então os poros do peixe não conseguem absorver, já que agora os líquidos estão em movimento de dentro para fora. E por isso o peixe, durante esses instantes, não absorve. Porém, já que o peixe tira para fora rapidamente os seus líquidos, ele termina de tirar todos os líquidos para fora, e aí o frango ainda não terminou esse processo e está expelindo líquidos, está expelindo sangue para fora. Nessa hora, o sangue do frango penetra no peixe. Já que, sim, a gente está falando de frango, então, e o utensílio é furado, então, já que toda a carne é de frango, demora o mesmo tempo para a carne tirar para fora o sangue, e enquanto a carne está tirando o sangue para fora, a carne não absorve, e o sangue que vai para fora pinga e desce para baixo. Porém, se tratando de carne de frango e carne de peixe, nesse caso, o sangue do frango ainda está saindo para fora. Quando o peixe já tirou para fora todos os líquidos que iam sair, nessa hora, então, os poros estão livres e o sangue que está saindo do frango penetra para dentro do peixe. E por isso, nesse caso, é proibido. Conta a Gemara. Rav Mari Barachel, uma vez, um sábio chamado Rav Mari Barachel, imrachlei basar shkutaba de basar trifa. Tinha na casa dele carne kasher, e tinha também um pedaço de carne que não era kasher. Tinha um problema na shkita e tinha uma carne que não era kasher. E sem querer, os dois pedaços foram salgados juntos. Será que a carne kasher, através do sal, absorve o gosto da carne não kasher ou não? Atalakamei de Rava, ele foi perante o Rava e perguntou. Amarlei, falou o Rava, já disse o Pasuk, Hatmei, essa palavra do Pasuk nos ensina. Leesor tziran verotvan vekifashalahem. Nesse Pasuk a gente aprende que não somente a carne do animal não kasher é proibida, também tzir, também o líquido da carne também é proibido. Ou seja, se temos carne não kasher, também o líquido da carne é proibido. E por isso, se tratando de dois pedaços de carne, os dois são carne de boi, mas um é kasher e outro não é kasher, nesse caso não temos suspeita que a carne kasher absorveu o sangue, mesmo que eles foram salgados juntos, já que se trata da mesma espécie, eles levam o mesmo tempo para expelir o sangue, e a bacia era perfurada, o sangue sai para fora. Então o problema aqui não é o sangue, o problema é que tzirah, temem, o líquido da carne não kasher, temem é proibido. E depois que a carne kasher tirou para fora o sangue, aí é o líquido da carne não kasher, pode penetrar a carne kasher, e por isso a carne está proibida. Pergunta agora, velei malei, mideshmur, por que ele precisou trazer as palavras do pasuk? Por que ele não trouxe as palavras de Shmuel, de Amar Shur, como vimos acima as palavras de Shmuel? Maria Chayel Kerotech Kavushkin Bushar, já disse o Shmuel, que carne salgada é como se fosse carne quente, e assim também carne que ficou de molho também é considerada como carne quente. Logo, a carne kasher absorve da carne não kasher, assim como numa panela quente. Responde a Maria Shmuel, Hava Amina Hanemili Damar, Hava Tziran Virotvam Milo, Kamash Malan. Se fosse, se baseando somente nas palavras de Shmuel, eu poderia me equivocar e achar que o Shmuel realmente falou que algo salgado é como se fosse algo quente, porém somente o sangue é proibido, e o sangue não penetra. Por isso ele precisou trazer um pasuk para esclarecer que também o líquido da carne não kasher também é proibido, e ele pode penetrar na carne kasher, já que a carne kasher foi salgada junto com a carne não kasher, está tudo proibido. Baruch Adonai Olam, amém, amém.